Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que garante atendimento digno à vítima de violência sexual e também proposta que susta a portaria da Fundação Palmares, que alterou critérios para homenagear personalidades negras. Em sessão de debates temáticos, senadores vão discutir com o ministro da Saúde plano de vacinação do governo contra a Covid-19. Boa noite. Os senadores aprovaram um projeto que garante tratamento digno às vítimas de crimes sexuais que serão atendidas por profissionais capacitados. Advogados e promotores não podem questionar sobre o comportamento sexual da ofendida. Repórter Érica Christian.
Em resposta à humilhação sofrida por Mariana Ferrer no julgamento de André Aranha, absolvido pelo crime de estupro em Santa Catarina, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou um projeto para atendimento policial e pericial especializado às vítimas de violência sexual. Segundo a proposta, a inquirição deverá proteger a vítima e as testemunhas e ser feita no local reservado, conduzida por um profissional especializado e gravada para fazer parte do inquérito. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, repudiou a tese de que a vítima de violência sexual tenha provocado o crime. Ela acrescentou ao projeto a proibição de advogados ou promotores questionarem a vítima sobre seu comportamento sexual prévio, numa clara tentativa de responsabilizá-la pelo ocorrido. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou também a proposta que torna sem efeito portaria da Fundação Palmares, que adotou novos critérios para homenagear personalidades notáveis negras. A portaria retirou da lista de homenageados pela instituição nomes como da ex-ministra Marina Silva, do cantor Gilberto Gil e do senador Paulo Paim. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto de decreto legislativo suspende os efeitos da portaria editada pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que cria novas regras para homenagear personalidades negras que contribuíram para o desenvolvimento dos valores culturais, sociais e econômicos. Entre as alterações, o estabelecimento de que as homenagens sejam póstumas, sendo assim suprimidos 27 nomes de personalidades negras anteriormente homenageadas. Para o autor do projeto, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a supressão de nomes foi feita com base em critérios ideológicos. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, concordou com Alessandro.
É preciso que se diga a verdade. A portaria foi criada para fundamentar a exclusão de lideranças negras que não se alinham a ideologias e vertentes políticas e religiosas do atual governo federal.
A proposta vai à Câmara dos Deputados.
Contrário ao projeto, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, afirmou que a portaria apenas estabeleceu critérios objetivos para homenagear as personalidades notáveis negras. Na opinião dele, ideológicos eram os critérios usados anteriormente para fazer as homenagens.
Eu pergunto às senhoras e senhores, quantos negros conservadores ou ditos de direita existem hoje nessa lista? Se tem umzinho, não tem. Não tem porque o critério sempre foi político e ideológico.
O Senado vai debater o plano de vacinação contra a Covid-19. A audiência ainda não tem data definida. O ministro da Saúde e representantes de laboratórios estão entre os convidados. Repórter Pedro Pisser tem os detalhes.
Em meio a dúvidas sobre como será o plano de vacinação adotado pelo governo, o Senado aprovou a realização de uma sessão de debate sobre o tema. Autor do requerimento, Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que o Senado tem um papel importante no sentido de informar a população sobre as providências que serão tomadas.
Mas a polêmica e as controvérsias a respeito do que seria um plano nacional de vacinação num país com as dimensões continentais, com as desigualdades climáticas de 220 milhões de habitantes, ou quase isso, tudo isso acho que impõe que o Senado dedique um espaço de uma sessão para discutir o tema.
O debate deve ter a participação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de representantes da Anvisa, dos laboratórios fabricantes das vacinas, do Instituto Butantan e da Fiocruz, entre outros.
O Ministério da Saúde suspendeu os exames de genotipagem no SUS e pretende revogar portarias que estruturam as políticas de saúde mental no país. Em resposta, senadores se mobilizam contra o que consideram retrocessos. A reportagem é de Ara Farias Borges.
O Sistema Único de Saúde suspendeu os exames de genotipagem para pessoas com HIV, AIDS e hepatites virais. Esses testes detectam a resistência de vírus a medicamentos. Por considerar uma omissão na garantia do direito à saúde, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, acionou o Ministério Público Federal. Também foi criticada a possível extinção de programas e serviços de saúde mental, como os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e as equipes de consultório na rua. Médico e ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o desmonte.
Esse Ministério da Saúde inoperante, incompetente, não tem uma única proposta e quer revogar 99 portarias que foram construídas no Brasil desde 1991 até agora. Nós não podemos aceitar essa tentativa de acabar com a reforma psiquiátrica e trazer de volta o modelo manicomial, os hospícios, a violência.
A revogação foi sugerida pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Em manifesto, centenas de psiquiatras repudiam a proposta.
Com o objetivo de votar ainda neste ano a PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, encaminhou o relatório da matéria aos líderes partidários. A PEC tem como objetivo principal reduzir as despesas públicas por meio de medidas como a diminuição de incentivos fiscais nos próximos 5 anos e a proibição de reajuste de servidores públicos e de concursos públicos para preenchimento de novos cargos sempre que os gastos atingirem 95% da receita. Além disso, o texto prevê a extinção de fundos, à exceção dos constitucionais, como o Fundeb. Márcio Bittar admitiu ter deixado de fora da PEC medidas mais duras.
Incorporaria a desindexação, a desvinculação, e por isso eu manteria o gatilho, e além do gatilho também a possibilidade da redução de carga horária e salário.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, criticou alguns pontos do relatório.
Toda vez que as despesas chegarem nos 95%, congela uma série de coisas. Vão arrebentar todos os profissionais da segurança pública.
Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. Em 2019, o Brasil teve nota baixa no índice mundial que mede a percepção de integridade do setor público. Diante disso, senadores tentam combater o problema com a apresentação de propostas para melhorar o controle e a fiscalização do dinheiro público. Repórter Raquel Teixeira.
Ocupando a posição de número 106 entre 180 países pelo segundo ano consecutivo, em 2019, o Brasil marcou apenas 35 pontos em ranking da Transparência Internacional, que avalia as nações de 0 a 100, em escala que vai de altamente corruptas até muito íntegras, analisando aspectos como desvio de recursos públicos, burocracia excessiva e nepotismo. A imagem brasileira perante o mundo tem a pior colocação em série histórica iniciada em 2012. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, afirma que é preciso mostrar para a população que o Congresso está fazendo sua parte.
Que a sociedade saiba exatamente que nós queremos transparência, combate à corrupção, combate ao crime e valorização dos agentes públicos.
O resultado do estudo divulgado no início do ano chamou a atenção dos parlamentares para o problema, que apresentaram um novo pacote de medidas para combater as práticas abusivas e ilegais dentro da administração pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.